Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ricos, Sábios e Felizes, de William Green. É uma obra de jornalismo financeiro e reflexão prática, baseada em entrevistas feitas pelo autor ao longo de cerca de 25 anos com alguns dos investidores mais respeitados do mundo. Na edição brasileira, publicada pela Sextante, o livro reúne perspectivas de nomes como Charlie Munger, Warren Buffett, John Bogle, Howard Marks, Ed Thorpe, Joe Greenblatt, John Templeton e Mornish Pabrai. Seu propósito não é apresentar uma fórmula única para enriquecer nem oferecer recomendações imediatas de compra e venda de ações. Green procura identificar padrões de raciocínio, comportamento e organização pessoal que ajudaram esses profissionais a lidar com mercados instáveis e decisões de alta consequência. O resultado combina princípios de investimento de longo prazo, gestão de risco, disciplina intelectual e busca de uma vida com propósito. Ao aproximar estratégias financeiras de escolhas cotidianas, o livro sustenta que investir bem depende menos de previsões brilhantes do que de julgamento. Paciência, humildade e capacidade de evitar erros previsíveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o investimento como prática de julgamento, não de adivinhação. Um eixo central do livro é a recusa da imagem do investidor como alguém capaz de prever continuamente o futuro. As figuras entrevistadas por William Green operam em contextos nos quais a informação é incompleta, preços variam e acontecimentos inesperados podem alterar qualquer tese. Por isso, o foco recai sobre a qualidade do julgamento, reconhecer o que se sabe, distinguir fatos de suposições e avaliar se o retorno potencial compensa os riscos assumidos. Esse enquadramento tem consequências práticas. Em vez de reagir a cada movimento do mercado, o investidor precisa formular critérios estáveis para analisar negócios, probabilidades e margens de segurança. A contenção ao emitir juízos aparece como parte da racionalidade, pois conclusões apressadas frequentemente refletem excesso de confiança e emoção, não análise superior. Green também mostra que os melhores investidores não compartilham necessariamente a mesma técnica. Alguns privilegiam valor, outros índices de baixo custo, arbitragem ou análise de ciclos. O elemento comum é a construção de um processo compatível com suas competências e seguido com consistência. Assim, o livro desloca a atenção de previsões espetaculares para decisões repetidamente razoáveis. Essa é uma lição aplicável além das finanças, pois escolhas profissionais e pessoais também exigem agir sem garantias, ponderando evidências, alternativas e consequências antes de se comprometer. Em segundo lugar, disciplina. Paciência e a vantagem de não acompanhar a multidão, as entrevistas reunidas no livro ressaltam que a maior dificuldade do investimento raramente é apenas técnica. Conhecer princípios financeiros não assegura que alguém consiga aplicar loss quando os preços caem. A opinião pública muda ou oportunidades parecem estar desaparecendo. Nesse ponto, Green destaca a disciplina intensa de investidores capazes de manter uma estratégia mesmo sob desconforto. Paciência não significa inércia, significa esperar quando não há uma oportunidade claramente favorável e agir com convicção quando o próprio processo identifica uma. A postura contrasta com a pressão por atividade constante, reforçada por notícias, previsões e comparações de desempenho no curto prazo. A influência de Charlie Munger e Warren Buffett ajuda a ilustrar a valorização de horizontes longos, simplicidade e foco na qualidade de ativos ou negócios compreendidos. Já a presença de John Bogle amplia a discussão ao defender uma alternativa menos dependente de seleção individual, diversificação ampla, custos baixos e participação paciente no crescimento do mercado. Embora os métodos sejam distintos, ambos desafiam o impulso de negociar sem necessidade. O livro trata essa resistência ao comportamento de rebanho como vantagem comportamental. Quem reduz a necessidade de aprovação imediata tende a cometer menos trocas motivadas por medo ou euforia e preserva melhores condições para deixar o tempo trabalhar a favor de decisões bem fundamentadas. Em terceiro lugar, gestão de risco por meio da prevenção de perdas irreparáveis. Ricos, Sábios e Felizes apresenta o risco como algo mais amplo que a volatilidade diária dos preços. Para os investidores discutidos por Green, uma queda temporária não é automaticamente um desastre. o perigo maior está em perdas permanentes, alavancagem excessiva, concentração imprudente ou decisões que eliminam a possibilidade de recuperação. Essa visão altera a pergunta essencial. Em vez de perguntar apenas quanto se pode ganhar, o leitor é levado a examinar o que pode dar errado. Qual seria o impacto? E se a sobrevivência financeira permanece assegurada em um cenário adverso? Howard Marks é particularmente associado à atenção aos ciclos. A incerteza e a assimetria entre retorno e risco, enquanto outros perfis do livro reforçam a importância de conhecer os próprios limites, a gestão de risco, portanto, não é um adendo defensivo à busca por retorno, mas a condição que permite continuar investindo por décadas. Green também evidencia que investidores duradouros toleram desconforto sem confundir coragem com imprudência. Eles podem aceitar oscilações inevitáveis, mas evitam apostas cujo fracasso comprometeria todo o patrimônio ou a capacidade de decidir com calma. Fora dos mercados, o princípio sugere priorizar escolhas reversíveis, criar reservas e evitar compromissos desproporcionais. A contribuição do livro está em tratar prudência como uma competência ativa de análise, e não como simples aversão a qualquer incerteza. Em quarto lugar, modelos mentais e aprendizado interdisciplinar contra erros de raciocínio. A obra atribui parte importante da excelência dos investidores à capacidade de aprender em campos variados e transferir esse aprendizado para problemas financeiros. Em vez de depender exclusivamente de indicadores ou narrativas econômicas, os entrevistados recorrem a ideias de psicologia, matemática, história, negócios e comportamento humano. Essa abordagem, fortemente associada a Charlie Munger, busca formar modelos mentais que tornem a análise menos vulnerável a ilusões recorrentes. Entre essas ilusões estão a tendência de confirmar crenças prévias, a confiança exagerada em previsões e a interpretação de resultados favoráveis como prova automática de habilidade. O valor da interdisciplinaridade no livro não está em acumular referências sofisticadas. Está em construir perguntas melhores. Quais incentivos orientam os envolvidos? Que precedentes históricos ajudam a avaliar a situação, quais probabilidades estão implícitas no preço e que evidência poderia refutar a tese atual? Green mostra também que a humildade intelectual é indispensável para esse método. Quem considera a própria opinião infalível não revisa premissas nem aprende com erros. Ao contrário, investidores consistentes procuram entender por que suas decisões falharam e ajustam o processo sem abandonar critérios ao primeiro revés. Para o leitor, a aplicação prática é substituir opiniões rápidas por investigação estruturada. O livro não promete eliminar erros, mas indica que ampliar perspectivas e identificar vieses reduz a frequência de erros caros e melhora a qualidade das decisões sob incerteza. Por último, riqueza como meio para autonomia, relações e uma vida bem estruturada. O título indica que a ambição do livro ultrapassa o acúmulo de capital. William Green investiga como pessoas muito bem-sucedidas financeiramente organizam tempo, relações, doações e prioridades, sem sugerir que dinheiro por si só produza contentamento. A presença de investidores com estilos pessoais distintos impede uma resposta única sobre felicidade. Ainda assim, emerge a ideia de que riqueza tem maior utilidade quando amplia a autonomia e a capacidade de escolher trabalhos, administrar o próprio tempo, apoiar pessoas e causas relevantes e reduzir dependências destrutivas. Essa dimensão evita que o livro seja lido apenas como um manual de desempenho financeiro. Green relaciona bons resultados duradouros a traços como autocontrole, integridade, curiosidade e disposição para cultivar relações de confiança. Tais qualidades importam nos investimentos porque decisões e negócios dependem de reputação, parceiros e comunicação honesta. Importam igualmente na vida porque recursos financeiros não compensam automaticamente isolamento, falta de propósito ou uso desordenado do tempo. O livro também chama atenção para a coerência entre estratégia financeira e temperamento pessoal. Uma estratégia excelente em teoria pode ser inadequada se exige uma rotina emocionalmente insustentável para quem a executa. Dessa forma, ser feliz não aparece como prêmio automático por vencer no mercado, mas como resultado de escolhas deliberadas sobre o que é suficiente. Quais riscos valem a pena e como converter recursos em liberdade concreta e contribuição. Em conclusão, Rico Sou Sábios e Felizes é indicado principalmente a investidores de longo prazo que desejam compreender os fundamentos comportamentais e intelectuais por trás de decisões financeiras. Consistentes. Também pode ser útil a leitores interessados em pensamento probabilístico, gestão de risco e aperfeiçoamento de julgamentos em ambientes incertos, mesmo que não pretendam selecionar ações individualmente. Quem busca recomendações objetivas e imediatas de ativos encontrará uma proposta diferente. O livro privilegia princípios, processos e exemplos de trajetórias profissionais, não uma carteira pronta ou uma técnica universal. Seu benefício prático está em estimular critérios mais sólidos para lidar com informação excessiva, pressão de curto prazo e perdas temporárias. A ênfase em evitar erros irreparáveis, reconhecer limites de conhecimento, reduzir custos desnecessários e manter disciplina oferece um contraponto útil à cultura de previsões rápidas. Intelectualmente, a obra mostra como finanças se conectam à psicologia, história, ética e desenho de vida. Sem reduzir essas áreas a slogans, o diferencial diante de livros tradicionais de investimento é a amplitude de vozes reunidas por William Green. Em vez de transformar um único método em regra geral, ele compara investidores com abordagens diversas e procura os hábitos de raciocínio que sobrevivem a essas diferenças. A dimensão biográfica e humana também distingue o livro. As lições incluem propósito, tempo, reputação e relações, não somente retorno. Por isso, funciona melhor como uma síntese reflexiva de sabedoria prática do que como guia técnico especializado. Se você quiser apoiar William Green, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!